Muito boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Voltando aí do recesso parlamentar, boas-vindas a todos os vereadores. Onde que nós estamos aí nesse começo de 2018? Desejo aos senhores vereadores ótimo trabalho aí na exerção da função. Aqui registrar a presença do ex-secretário Pedrão. Nos alegra nessa noite, Pedrão. Parabéns pela sua presença. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 050/17 da sessão ordinária do dia 14/12/2017. Primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19 horas e 14 minutos do dia 14 de dezembro de 2017, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quorum regimental, o presidente declarou, em nome de Deus, abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Luciano Martins de Araújo, presidente; Jurandir Humberto Alves de Oliveira, vice-presidente; Roberta Soares de Brito, primeira secretária; Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, segundo secretário; Assinemar Gonçalves da Costa, Nema, terceiro secretário; Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda; Cleito Dantas Dias, Ceguinho; Domingo de Sena Lopes Filho; Edmundo Nunes Dourado, Mundim; Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva; Genedi Vicente Benete Ribas; Joelson Roberto Vaz Santiago, Joelson Trovão; Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão; Rafael de Almeida Barros, professor Rafael; e o N. Patrick de Souza. Os vereadores Almir Francisco Gomes, Miro Baikes e Bruno Rogério de Araújo não compareceram à sessão. A ausência do vereador Miro Baikes foi justificada pelo presidente. O vereador Bruno justificou sua ausência durante a sessão ordinária no dia 12/12. O vereador N. Patrick não participou das votações, porém registrou sua presença durante a fase do tema livre. Expediente. A ata da sessão anterior, 13/12/2007, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Ofício encaminhado ao presidente. Número 005/2017, dos vereadores Mundim, professor Rafael, Bruno Araújo, Genedi Ribas e Eduardinho de Paiva, solicitando o registro da chapa para eleição da mesa diretora de 2018. Indicações número 2090/2091/17, de autoria do vereador Nema, 2010, 2066 e 67/2007, vereador Netinho Lacerda. Número 1957/1963/17, vereador Carlinho da Vila, 2062, 2063 e 2074/2017, do vereador Ceguinho. Número 1967/2017, vereador Domingos Filho. Número 1978, 84 85/2017, vereador Joel Strovão. E número 2089, vereador professor Rafael. Matéria em discussão e votação única. Moção de congratulação, número 063/17, de autoria dos vereadores Eduardinho de Paiva, Mundim, Netinho Lacerda e professor Rafael, a ser consignada aos senhores e senhoras funcionários e ex-funcionários da Secretaria de Infraestrutura a serem homenageados pelo serviço prestado à nossa comunidade. Essa moção foi aprovada por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereador Bruno, Miro Baikes e Wene Patrick. Ordem do dia. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinário oriundos do Executivo. Projeto de lei 046, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar doação de áreas públicas na forma que menciona ao Instituto Nacional do Seguro Social, Previdência Social e das outras providências. Foi aprovado por 9 votos favoráveis, 4 contrários, vereador Ceguinho, Joel Strovão, Netinho Lacerda e Roberta Brito. 3 ausências, vereadores Bruno Araújo, Miro Baikes e Wene Patrick. Foram votados em bloco e aprovados por 13 votos favoráveis e 3 ausências, vereadores Bruno Araújo, Miro Baikes e Wene Patrick. Os projetos de lei 047, que estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício financeiro de 2018 e das outras providências, 048/17, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2018 a 2021 e das outras providências, e projeto de lei 056, que dispõe sobre a revogação de dispositivo que menciona da lei 332/2010, de 25 de fevereiro de 2010, e das outras providências. Projetos de lei ordinário oriundos do Legislativo foram votados em blocos e aprovados por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereador Bruno Araújo, Eduardinho de Paiva, Miro Baikes e Wene Patrick. Os projetos de autoria do vereador Netinho Lacerda, 105/17, que dispõe sobre a inclusão do ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do município de Formosa. Projeto de lei 115/17, que dispõe sobre a inserção e promoção de ações preventivas e educativas sobre drogas psicoativas, incluindo o uso de álcool, tabaco e automedicação na rede pública municipal de ensino. Projeto de lei 116/17, que institui o Sistema Colaborativo de Segurança e Monitoramento do município de Formosa e das outras providências. IPL 118/17, que institui a Semana Municipal para Conscientização e Prevenção contra Desastres Associados a Fenômenos Naturais e a Ocupação Urbana, a ocorrer anualmente na última semana do mês de setembro e das outras providências. Foram aprovados por 12 votos favoráveis e 4 ausências, vereador Bruno Araújo, Eduardinho de Paiva, Miro Baikes e Wene Patrick. Os seguintes projetos, 108/17, de autoria do vereador Bruno Araújo, que institui a Semana de Valorização da Pessoa com Deficiência no município de Formosa e das outras providências, IPL 113/17, do vereador Genedir Ribas, que institui o Festival de Música Canta Formosa no município de Formosa e das outras providências. Tema livre às 20 horas e 20 minutos. Oradores inscritos, vereador Domingos Filho, Carlinho da Vila, Jurandir de Oliveira, Mundim, Netinho Lacerda, Joel Strovão, professor Rafael, Luciano Martins, Genedir Ribas e Wener Patrick. Explicação pessoal às 20 horas e 57 minutos. Oradores inscritos, vereador Nema, Jurandir de Oliveira, Mundim, Carlinho da Vila, Luciano Martins e Eduardinho de Paiva. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 050/17, CD e DVD, e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 16 minutos. E para constar, a vereadora Roberta Soares de Brito, primeira secretária, lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão a ata? Não havendo discussão, aprovada. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Bruno.
Boa noite a todos. Somente justificando a presença dos nobres pares, Aristóteles de Lacerda, que não pôde comparecer à sessão de hoje por motivo de força maior, porém solicitou que seja feita a leitura das suas indicações já protocoladas. E a vereadora Roberta Brito, cumprimentando a todos os pares, externa que devido a alguns problemas de ordem familiar, também não poderá comparecer às presentes sessões de hoje, dia 7, 20 e 21 de fevereiro, retornando ativamente à sessão do dia 22 de fevereiro.
Peço ao primeiro secretário que prossiga aí a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 6 de 2 de 2018. Expediente. Matéria a ser lidas no plenário. Matéria do Poder Executivo. Veto. Veto número 001/18. O veto parcial ao texto do autógrafo número 001/18. O veto recai integralmente ao parágrafo 2º e aos incisos 3 e 4 do parágrafo 3º, todos do artigo 9º do autógrafo número 001/18, de 12 de janeiro de 2018.
Em discussão ao veto? Em discussão ao veto, número 001/2018.
Senhor presidente.
Com a palavra o líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, cumprimento a todos com boa noite. Também nosso público presente, quero cumprimentar a todos, nossos internautas que nos acompanham pela web. Senhor presidente, o veto que ora se apresenta é em relação à digitalização do processo legislativo que estamos encaminhando aqui nesta casa, em especial as matérias legislativas de nós todos vereadores, que também se estende aí ao Executivo. Nesse primeiro momento, o Executivo optou em fazer o veto aqui desse artigo, que é inerente à parte específica do Executivo. Justificativa do Executivo para tal encaminhamento e decisão é em função de estrutura física, logística, para este momento que eles alegam ainda não ter. Parabeniza esse legislativo pela iniciativa, parabeniza esse legislativo pelo encaminhamento, que se torna até, com certeza, mais seguro os processos, mas hoje, dentro da estrutura do Executivo, até pelo Executivo trabalhar com rede de internet e acessível, uma rede aberta, ele não teria, neste momento, frisamos, condição de implantação plena. Como o projeto faz um encaminhamento de obrigatoriedade para, em se sancionando a lei, imediatamente o Executivo ficar obrigado a se adequar, ele optou, então, encaminhar este veto aqui desse artigo para apreciação aqui desta casa. É isso o encaminhamento que fazemos, acatamos aí da nossa parte as alegações do Executivo e abrimos aí a explanação para os demais vereadores para se manifestar tanto a esse fato pontual e quanto também ao fato aqui da nossa casa, visto que até alguns vereadores têm se achado frágil aí na sua concepção individual com relação à implantação da assinatura eletrônica dos nossos processos legislativos. São essas as minhas colocações para o momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wenner Patrick.
Eu não acato as alegações do Executivo. Né? A gente está vivendo um momento perigoso da relação Câmara-Executivo, porque só nesse mandato, nós estamos no 14º mês do mandato, no começo do segundo ano, e já três vetos dessa casa o prefeito já mandou. Né? E aí o que acontece? Os outros dois de projetos, um do projeto meu, o outro do projeto do professor Rafael, que eram projetos extremamente necessários, o Executivo mandou o veto e essa casa tinha aprovado os dois projetos por unanimidade, pegou e votou contra si próprio. Né? Nesse terceiro projeto, também eu vejo dessa forma, porque a gente tem aqui uma assessoria jurídica boa, que nos dá o suporte. Aqui nós não votamos nada ilegal. Tudo que a gente vota aqui é baseado no parecer deles. Aí a gente chega, vota, implanta uma coisa que é importante para a comunidade acompanhar de casa, para a seguridade do vereador, para a transparência da prefeitura, e ele simplesmente vai lá e veta. A gente chega aqui, nós vamos e apoia o veto dele. Né? Então, eu acho que nesse caso aqui, até em respeito ao voto que nós votamos para o projeto ser aprovado, né, nós devemos derrubar o veto do prefeito. Né? Essa é a minha opinião. Ou então, nós estamos votando, fazendo tudo errado, e ele está fazendo certo. Né? Só lembrando, no mandato passado, em 4 anos, veio para cá um veto, e esse veto nós derrubamos aqui do prefeito. E lembro também daquela gestão maravilhosa em qual o vereador Genedi, o vereador Mundim e o vereador Domingos Filho faziam parte, que veto do prefeito aqui era coisa também que o prefeito nem ousava. Por quê? Porque respeitava a casa. Né? Então, nesse sentido, eu quero dizer que eu vou votar contra o veto do prefeito, porque o que ele está fazendo realmente é desautorizar o trabalho da nossa casa, que é a casa mais importante. É até mais importante que a lá do Executivo, porque nós realmente representamos o povo de Formosa. Obrigado.
Senhor presidente.
Uma palavra, vereador líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, é importante a concepção de cada vereador, a sua formação de opinião. É, o veto, ele se faz inerente não a todo o projeto, mas simplesmente ao... a parte inerente ao Executivo. Mas ainda para ajudar no encaminhamento, senhor presidente, e até como questão de ordem, coloco, embora estejamos aqui até discutindo, mas pelo regimento aqui conferindo, senhor presidente, o veto, ele deverá ser ainda encaminhado aqui às comissões, as comissões também se posicionar a respeito e... na próxima sessão estará voltando para efetivamente um posicionamento aí de cada vereador com relação ao seu voto, com relação ao veto ou não. Então, nesse presente momento, não deveremos aí encaminhar a votação para o mesmo, não. É somente leitura. Obrigado, senhor presidente.
Só lembrando, colocamos para a discussão, só para ver se realmente tem já algum debate para em discussão, não havendo mais discussão, passo para o primeiro secretário que encaminha para a comissão competente. Peço ao primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias do Poder Legislativo. Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal. Vereador Nema. Indicação 075/18. Providenciar patrulhamento... encascalhamento na estrada municipal que liga o distrito de Santa Rosa à barragem do Paranã, passando pelo Rubens no PA Vigilândia. 076/18. Patrulhamento encascalhamento na estrada municipal que liga a ponte da barragem do Paranã, passando pelo PA Morrinhos, barra 1 e barra verde, até a divisa do município de Flores de Goiás. 077/18. Patrulhamento encascalhamento na estrada municipal que liga o João Caralimpa ao PA Vale da Esperança até o PA Água Viva Fartura, passando pela Água Doce e PA Água Fria. 078/18. Providenciar construção de pontes e bueiros no PA Florinda e no assentamento Água Viva Fartura. 079/18. Providenciar recuperação preservação do lago situado no bairro Lagoa dos Santos. 080/18. Providenciar a conclusão no ginásio no bairro Lagoa dos Santos. Pode fazer a leitura do vereador Netinho Lacerda. 040/18. Construir uma praça em frente à igreja no distrito de Santa Rosa. 041/18. Construir Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, no Distrito de Santa Rosa. 042/18. Efetuar manutenção no sistema de iluminação pública no Distrito de Santa Rosa, município de Formosa, Goiás. 043/18. Implantar casa lotérica no Distrito de Santa Rosa. Vereador Bruno Araújo, indicação 001/18. Providenciar uma placa informativa com o nome da Praça Dom Victor Tilbeck para ser afixada na praça localizada na Avenida Valeriano de Castro, no centro, de acordo com a Lei número 436/18, sancionada no dia 21/9/2017. 002/18. Realizar regularmente a manutenção dos semáforos de todo o município. 003/18. Viabilizar a construção de banheiros públicos no Laguinho do Vovô, localizado na Avenida Ivone Saad, Centro. Vereador Carlinho da Vila, indicações 010/18. Realizar pavimentação asfáltica na Via 11, no Setor Sul. 011/18. Realizar pavimentação asfáltica na Via 1, no Setor Sul. Número 012/18. Realizar pavimentação asfáltica no final da Avenida Cristalina, cruzamento com a Via 8, localizada no Setor Sul. 013/18. Realizar recapeamento asfáltico na Rua B, localizada no Setor Sul. 014/18. Realizar pavimentação asfáltica na Rua Manuel Onofre Lira, localizado no setor sul. Indicação 015/18, realizar pavimentação asfáltica na via 15, localizada também no setor sul. Vereador Luciano Martins, indicações 070/18, disponibilizar um local adequado para que a comunidade possa descartar entulhos no distrito de Santa Rosa. 071/18, disponibilizar um local adequado para que a comunidade possa descartar entulhos no distrito JK. E 074, para a comunidade possa descartar entulhos no distrito do Bezerra. Vereador Macarrão, indicações 081/18, divulgar e cumprir a lei número 153/08, de 2 de junho de 2018, que estabelece a isenção do pagamento de taxas para inscrição em concurso público aos candidatos que comprovarem serem doadores de sangue. Número 082/18, implantar cursinho pré-vestibular em nosso município. Vereador Professor Rafael, indicações 087/18, providenciar pavimentação asfáltica em todas as ruas do Jardim Oliveira. Indicação 088/18, providenciar pavimentação asfáltica em todas as ruas do loteamento Santa Bárbara.
Antes de nós passar para discussão e votação das indicações, um pedido do Edson Ney, da primeira secretaria, é só para que todas as indicações, mesmo que o vereador não vier na sessão, estiver ausente, ela vai ter que ser colocada em votação pelo novo modelo que nós estamos implantando nessa casa. Com a palavra, Edson Ney.
Bem, boa noite a todos, né? Essa solicitação, ela se justifica pela dificuldade que é de inserir a indicação no sistema, no SAPL, e depois fazer tudo, colocar na pauta, e aí o vereador não comparece, a gente tem que retirar, fazer todo um trâmite, e aí no caso agora com a assinatura digital, a gente vai utilizar a data da indicação como a data de leitura da indicação. E se o vereador faltar a sessão, teria que refazer a própria indicação. Então, isso aí vai ser um transtorno, tanto para vocês, quanto para o pessoal da primeira secretaria. Então, eu queria estar pedindo a colaboração, que vocês mantivessem entendimento de, assim que incluída na pauta, mesmo com a ausência do vereador, ser lida. Até porque a indicação ela não é discutida, né? É somente a leitura. E eu creio que fica mais ágil a coisa também. Então, seria basicamente esse o meu pedido.
Em discussão, as indicações?
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
É só dando seguimento a essa situação que o Edson Ney colocou aí, aí fica a pergunta em relação ao nosso regimento. Não seria, então, hora da gente fazer uma revisão do regimento no que se refere à tramitação de documentos, porque aqui no artigo 120 está dizendo que, mesmo que seja, aqui está dizendo qualquer matéria, a discussão e votação de matérias propostas serão feitas na forma de determinados capítulos referentes ao assunto. Nenhuma matéria poderá ser discutida em plenário, na ordem do dia, sem que o autor esteja presente, exceto se o autor estiver licenciado, caso que será subscrita por outro vereador. Então, eu acho que aqui compreende. Queremos cooperar com o novo sistema que está sendo implantado, mas eu acredito que a gente deva, então, fazer uma revisão do nosso regimento para que não haja futuros questionamentos, que não haja futuros problemas, né? Então, eu acho que cabe à mesa ou qualquer propositura de qualquer outro vereador, qualquer par, para a gente revisar isso e fazer outras revisões necessárias para a gente não cair de novo nos conflitos que nós passamos em 2017 na tramitação de documentos.
Boa
aqui.
Boa tarde, vereador.
Por favor.
A sugestão é a mesma que que tentaram fazer, né, no ano passado e não conseguiram, é que fosse autorizado para a comissão de redação e justiça, que sou eu, o vereador Jurandir, o vereador Nema, e um representante da mesa para a gente começar a fazer um estudo, né? E aí, a partir desse estudo, a gente pegar e apresentar para a mesa, para apresentar para os pares. Eu também acho que é hora de fazer, porque a gente acaba entrando aqui em algumas situações aqui que realmente deixam várias interpretações, né? E aí, a sugestão, mais uma vez, essa, é, a partir da autorização da mesa, a gente começar a fazer esse estudo.
Senhor presidente, era só isso que eu queria contribuir. Passo a palavra, senhor.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Senhor presidente, só para contribuir, que o artigo 173 do nosso regimento diz assim: indicação é um ato escrito em que o vereador sugere medida de interesse público ao prefeito municipal. E o artigo 174, as indicações serão lidas no expediente e encaminhado de imediato a quem de direito. É só isso para contribuir.
Lembrando, senhores vereadores, também o nobre colega vereador Luciano Martins, pela compreensão, pela sua habilidade, também da mesma forma. O professor Rafael, lembrando que todas as matérias, o plenário é soberano em todas elas. Ela é soberana em tramitação de projeto, de indicação de várias matérias, cabe sim ao plenário. Se o plenário deliberar, sim, qualquer matéria pode tramitar. Entendeu? Eu só estou mostrando só a felicidade do Ney pelo trabalho que nós estamos fazendo dessa renovação, dessa informação mais rápida aqui nessa casa. Eu acho que se foi votado, nós estamos fazendo a nossa parte. Quero agradecer muito ele por eu ter trabalhado e contribuído muito pelo esse projeto. Então, eu acho que é de suma importância, sim, sua opinião, e cabe, sim, dentro do regimento e da lei orgânica dessa casa. Não havendo mais discussão, as indicações aprovadas. Peço, antes de passar para o secretário fazer a ação, quero aqui registrar a presença da Cláudia Balbino, Jocileia e WR do Portal Formosense. Muito nos alegra vocês aí nessa noite. De mesma forma, também cumprimentar nosso amigo Valmir de Castro pela presença, Valmir. É muito tempo que o senhor não se faz presente nesse plenário, mas para mim e para nós, vereador, é uma satisfação também, da mesma forma, todos os presentes. Peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Nos é chegado aqui um documento do Diário Oficial de Contas, e para dar transparência ao que é visto aqui por nós, que nos chega o julgamento e aprovação das contas dos vereadores Jurandir Huberto de Oliveira, Alves de Oliveira, em um exercício de quando foi presidente, e também do gestor Edmundo Nunes Dourado, né, passando vistos e relatados presente autos, que tratam da apreciação das contas de gestão e de responsabilidade do senhor Jurandir Huberto Alves de Oliveira e do senhor Edmundo Nunes Dourado, gestores do Poder Legislativo do município de Formosa no exercício do ano de 2016. Acordado pelos conselheiros do Tribunal de Contas do município, entenderam-se pela aprovação das contas, acompanhando o voto do relator. Era isso.
Nesse momento, como não tem a ordem do dia, passamos para tema livre.
Senhor presidente.
Senhor presidente.
Pode.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente,
anota aí para mim.
Queremos aqui cumprimentar novamente nosso público presente, internautas que nos acompanham, nossa imprensa aqui, Júnior Barbosa, nossa comunidade, cumprimento a todos aqui na pessoa do senhor D'Artagnan, que se encontra. Senhor presidente, queria estar levantando aqui a situação, neste momento, com relação à inauguração do presídio que ocorrerá aqui em Formosa. Temos aí uma pauta para essa semana de visitas aqui do nosso governador do estado, Marconi Perillo. Amanhã estará aqui em Formosa, inaugurando auditório na UEG, inaugurando escola padrão século XXI ali no Parque Lago. Mas logo em breve temos aí a previsão para sexta-feira, também a vinda do governador Marconi Perillo, juntamente com o presidente aí do tribunal, para inaugurar o presídio. Este tema já foi relevante, fato discutido, inclusive, em audiência pública, recentemente aqui na nossa cidade. Não estive presente porque estava em viagem, mas tivemos ali a representatividade da maioria aqui dos nossos vereadores. Podemos acompanhar aí pela rede social os vereadores que estiveram ali presentes. Também o Judiciário, o Ministério Público, o Poder Executivo, representante de várias associações aqui da nossa cidade, em especial a ACEF, Associação de Corretores, Construtores e Empresários aqui de Formosa, esteve ali também presente. A ACEF se dispôs ainda pontualmente, após a audiência, fazer um manifesto público, formal, encaminhado aí às diversas autoridades aqui de Formosa e do estado, fazendo a sua colocação com relação à inauguração do presídio. Presídio este que, na legislatura passada, acompanhamos aqui a luta desses vereadores se posicionando contrário, naquela ocasião, a esse presídio. Não simplesmente ao presídio em si, mas a todo um contexto. Presídio é necessário, tem que ter, é um mal necessário, mas naquela ocasião já era discutido a localidade do presídio, a forma que estava sendo colocada, mas o presídio virou realidade. Hoje, nós temos ainda uma realidade mais acentuada, considerando até assim, que pela localidade do presídio, já se encontra em uma região totalmente urbanizada, então nós teremos sim um presídio na nossa zona urbana de Formosa. Mas reconhecemos que a implantação do presídio é irrevogável, é irretratável, é sem volta, até pelo dispêndio que já se teve. Mas eu quero assim, me posicionar nesse sentido, senhor presidente e nobres colegas, que nós devemos assim, estimar que o governo, diante de todo esse contexto, que seja um mal necessário, que Formosa possa assim, ter o seu devido respeito para que o nosso cadeião aqui, que aí sim é a mais total falta de vergonha de se manter, que ele ainda possa, de qualquer forma, ter o pensamento de se sustentar essa realidade hoje existente aqui no centro, aí sim é o coração da nossa cidade, esse cadeião. Então, que seja priorizado prioritariamente, feita a desativação desse cadeião aqui do nosso centro. O presídio lá, eu acho que ele é caminho sem volta. Que vai ser transferido presos para cá de outras localidades, isso também eu me posiciono assim, imaginando que é sem volta, porque até dentro de um trabalho estratégico de segurança da própria polícia, de movimentar preso de uma localidade para outra, até para se retirar ali, às vezes, da sua área de atuação, isso também vai ser um caminho que possa estar acontecendo. Como daqui, estrategicamente, indo para outras localidades. Mas eu me posiciono aqui, senhor presidente, nobres colegas, nesse sentido, que prioritariamente esse cadeião aqui do centro de Formosa, ele tem que ser de imediato desativado e, quiçá, até realmente ali derribado aquelas paredes ali construa qualquer monumento, qualquer outra estrutura para atendimento à nossa comunidade, mas que Cadeião possa virar história aqui no nosso centro de Formosa. São essas minhas palavras, senhor presidente, eu agradeço.
Quero aqui registrar a presença de Júnior Barbosa, da Patrulha da Notícia, Jander Paulo, Tribuna News, e o empresário no ramo imobiliário da Astanhão. Muito obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, vereador Domingos Filho.
Registrar a presença também aqui, senhor presidente, do Pedrão, que acabou de sair, um grande amigo, passarinho também que se encontra aqui, de outras demais pessoas que estão aqui. Absurdo, senhor presidente, nobres colegas. Infelizmente, para olhar e para ver uma situação dessa forma, teve que chegar um promotor de pulso. Um promotor que, nessa casa, tem 17 vereadores, e aqui na gestão passada, onde um vereador sempre lutava para não acontecer a construção desse presídio, que era o ex-vereador Jorge Gomes da Mota. Esse vereador, às vezes, ficava falando sozinho nessa casa, mas, infelizmente, a realidade, né, vereador Enio Patrick, vereador Jurandir, vereador Mundim, que também estava na legislatura passada, e ouviu o ex-vereador Jorge, que era contrário. Eu votei a favor, certo? De instalar esse presídio. Mas se eu tivesse conhecimento que o governador não ia ter a responsabilidade de trazer essas pessoas que estão lá em Aparecida de Goiânia, em Anápolis, para Formosa, porque é um presídio estadual, é um presídio que o município de Formosa não dá-se conta, o prefeito não tem nada a ver com isso, mas, infelizmente, hoje a gente está levando a situação da gente ver várias situações acontecer. Um presídio desse, igual o promotor, doutor Douglas, revelou para nós, vai trazer um impacto muito grande para a nossa cidade. Primeiramente, a prostituição. A prostituição que muitas saíam de Formosa para ir para Brasília fazer programa, vai sair de lá para vir para cá. Então, eu quero dizer para vocês, nós temos que combater, em conversa com o doutor Douglas, nós, falando com ele, ele relatou para mim que vai vir várias facções para Formosa, vai aumentar a prostituição infantil, vai aumentar muitas coisas em Formosa. E nós, vereadores, 17 vereadores que foram eleitos pelo povo dessa cidade, nós temos que tomar conta disso. Nós temos que fazer uma carta de repúdio, nós temos que levar essa carta de repúdio para a ministra, para o governador do estado de Goiás, porque, infelizmente, hoje nós temos 220 presos de Formosa. Aqui em Formosa, o Cadeião e a CPP, aonde ia transformar o Cadeião em uma penitenciária feminina e o CPP para fazer albergue, certo? Ali para aquelas pessoas que estão saindo de dia para dormir à noite, certo? E o Cadeião ia receber, e o presídio ia receber os 220 presos que Formosa tem. O promotor está certo. O promotor chamou rapidamente nós para o diálogo. Nós, vereadores, é obrigação nossa. A nossa obrigação é de chegar e combater essa situação. Não podemos deixar o governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, trazer esses presos de lá para Formosa, não. Porque nós já temos 220 presos na nossa cidade. Nós temos que colocar os nossos presos no presídio de Formosa. Basta que o governador já deixou de fazer e de resolver várias situações da nossa cidade, que muitos sabem a situação da barragem, do Bandeirinha, que até hoje não se deu em nada. Muitos sabem que o AME também está lá terminando, mas a gente vê a obra fracassada, uma obra devagar, que era para entregar em 190 dias. Nós vemos também o CREDEC, que era para ser feito dentro de Formosa, e até hoje nada de CREDEC. E várias e outras obras em Formosa que era para ser feita pelo estado de Goiás, infelizmente, não foi feito nada. Mas todo final de gestão do governador Marconi Perillo, sempre ele quer fazer uma maquiagem, ele quer aparecer. Infelizmente, a gente vê. É situações que nós temos que combater essa situação. Nós, vereadores dessa casa, estamos aqui para legislar, fiscalizar o dinheiro público. Não importa se é do Poder Executivo, ou se é do Governo Federal, ou se é do Governo Estadual. A nossa informação que nós temos que levar junto ao Ministério Público, que chama denúncia. E essas denúncias têm que ser feitas. Tem que ser feita o mais rápido possível. E aqui eu crio, já quero realizar para vocês aqui, falar para vocês a respeito da carta de repúdio que nós temos que entregar junto à ministra quando estiver descendo aqui no aeroporto, certo? E temos também que entregar para o governo do estado de Goiás. Porque nós temos que combater isso. É a nossa obrigação. Nós temos que juntar junto ao promotor que chegou em Formosa e quer trabalhar. É um promotor sério, um promotor que a gente tem que valorizar e nós temos que trabalhar em conjunto. Aqui eu deixo a minha indignação, senhor presidente. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Wênner Patrick.
Senhor presidente, nobres presentes, só ressaltando a Jacileia, né? Jaciane Trileia e o W. Pereira, assim que a gente conhece ele, Vandeir Pereira, né? Que são do Grupo Portal Formosense, o rapaz ali também que é um popular que está vindo, o pessoal da Guarda Municipal, a imprensa, nosso amigo D'Artagnan, grande amigo aqui dessa casa, sejam bem-vindos. E os demais também, inclusive a família Ortiz e Alvarenga, que é uma família que luta há muito tempo por essa causa. Sobre o presídio, vale ressaltar que existe uma história. Ele não começou há uma semana atrás, há duas semanas atrás, essa discussão. Essa casa aprovou a construção do presídio, né, em uma gestão ainda antepassada. Com certeza não sabiam o que vinha, mas a gestão passada, antes dessa aqui, já sabia mais ou menos o que ia acontecer. E, realmente, o vereador Jorge foi um grande lutador para que o presídio não fosse construído. Junto a essa luta, participamos algumas vezes, também eu e o vereador Emílio. Inclusive, uma vez, indo em audiência com a secretária nacional de Direitos Humanos, Maria do Rosário, que foi quem deu a ordem de construção desse presídio, junto com a Marina, com o Enner Xará, meu, esposo dela, junto com o Dom Tomás Balduino, senhor presidente, saudoso, que na época ainda era vivo, foi com a gente. E outras providências foram tomadas, mas todas as providências que a gente tentava tomar, a sociedade rechaçava a gente. Da mesma forma que a sociedade nos apoia hoje, a gente era extremamente rechaçado pela sociedade, né? Porque realmente a sociedade, no afã de ver alguma coisa boa acontecer na cidade, acabou que acreditou realmente que o presídio vinha nesse sentido. Que é uma política pública do governador Marconi Perillo, disso a gente não tem dúvida nenhuma. Ele é o governador, é uma política realmente dele, né? Que é uma política errada, do nosso ver, inadequada para o estado de Goiás. Mas vale lembrar que faltou muito empenho dos nossos representantes, né? Aí eu vi aqui uma fala importante do vereador Jurandir, da questão de irrevogável. Eu acho que irrevogável é só a morte, né? Quando a pessoa morreu, aí a gente fala, é irrevogável, isso aí não tem mais jeito. Mas tirando o fato de uma pessoa vir a óbito, nada é irrevogável, né? Amanhã a gente vai estar esperando o governador chegar, né? Os populares que lá tiver, nós vamos tentar, vamos ver se ele, né? Acredito que ele nos atenda, né? Para a gente poder dialogar com ele, para a gente pelo menos tentar uma negociação, né? Para a gente poder tentar entrar num acordo. Na cidade de Anápolis, eles levaram os presos. O prefeito de Anápolis fez uma ação junto com deputados e senadores e retiraram os presos de Anápolis. Vale lembrar que quem puxou o movimento em Anápolis foi o prefeito municipal de Anápolis e conseguiu tirar os presos de lá, que é boa parte disso que a gente vai receber. Então, é um problema realmente de todos. A gente sente muita falta de empenho. Falta de empenho do senador Caiado, principalmente. Eu não vou falar dos outros dois senadores, senhor presidente, que são da base do governador, segue ele. Mas o senador Caiado, ele é primo do ministro Torquato, da Justiça. Ele tem um trâmite bom, excelente, com a ministra que vai vir aqui em Formosa, com a Carmen Lúcia. Alguém escutou o senador Caiado, pelo menos, falar que é solidário à cidade de Formosa? Né? Então, o que acontece? Esse momento é um momento que muitos políticos Vereador Iso Moreira, eu sei que o deputado Iso Moreira, eu sei que o vereador Jurandir apoia ele aqui. Alguém escutou Iso Moreira falar que era a favor do povo de Formosa contra o presídio? Outros deputados. Outros deputados da mesma forma. Então, assim, a gente fala até de uma forma indignada, por quê? Porque é falta aqui. Eu tenho certeza que se fosse um deputado aqui dessa bancada aqui, qualquer um dos 17, ele teria uma postura diferente. Ele teria uma postura diferente porque ele estaria pressionado pela população de Formosa, né? Então é um momento também da gente refletir em quem que a gente vota. Dentro dessa falta, senhor presidente, dessa morosidade de todo mundo. O prefeito foi secretário de Segurança Pública e não destruiu o cadeão. O tempo todo ele ficou e o cadeão ficou em pé. Então, assim, são erros e acertos que a gente tem que falar nesse momento. Eu concordo que o governador é o principal culpado e todos nós somos contra a posição dele. Nós não tem política de estimação. Mas nós temos que dar nome aos bois para saber que Formosa não tem representação no Estado. A verdade é essa. Outros e outros deputados. Então, senhor presidente, o que acontece? Nesse afã e nessa agonia que a gente está, eu tenho falado muito com o promotor Douglas. E o promotor Douglas me falou uma coisa importante, que até o vereador Domingos falou ali, né, que agora é obrigação dos vereadores. Ele falou para mim, falou assim, vereador, chegou num ponto agora que só quem pode reverter são os vereadores se movimentando com a comunidade. Vocês, 17, podem juntar com a comunidade e ir lá para a porta e fazer abaixo-assinado e fazer audiência com o governador e com as pessoas que importam, para a gente tentar uma negociação. Né? De repente, a gente consegue tirar esses 200 presos do cadeão e colocar lá. Né? E derrubar de uma vez o cadeão. De repente, a gente consegue que não venha nenhum preso desse para cá. Já existe aí uma fala de que eles estão até... Só do movimento das redes sociais, eles estão repensando até o dia de inauguração, né? Então, assim, nós como vereador, o prefeito, governador, presidente da República, ninguém aguenta pressão popular. O povo, quando se junta e pressiona, não deixa as coisas ruins acontecer. Então, nesse sentido aqui, eu estou conclamando, porque de repente, aí as pessoas falam, o Enner fica lá falando sozinho, eu estou conclamando aqui todos os colegas para poder abraçar a causa, para a gente juntar com essa população, para a gente ajudar a organizar essa população e para a gente fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? É, de toda forma, tentar até o último momento impedir que isso aconteça. Né? Nós não podemos, a cidade de Formosa não pode se dar por vencida. Né? Nós temos que reagir. Nós somos um colégio eleitoral importante para todo mundo. Então, a gente precisa organizar nesse sentido, senhor presidente, e fazer bom uso lá daquele espaço. Finalizando minha fala aqui, eu só quero cumprimentar aí o Fábio JR pela rádio nova, pela Lance FM, pelo trabalho que ele vem fazendo, que em breve eu tenho certeza que lá o povo terá um espaço bom para poder estar aí explanando suas ideias, né, mais um veículo de comunicação aqui para a cidade. Porque tem rádio aí que não deixa o povo falar e nem vereador de oposição, né? Mas a dele eu tenho certeza que ele vai segurar para a gente. Vai
vereador, na parte?
Sim.
Dentro desse seu encaminhamento, assim, então, não sei se aqui em sessão mesmo, mas poderíamos até fazer uma reunião à parte, efetivamente, que ação deveríamos tomar nesse sentido? Né? Um ofício. Nós estamos... Isso.
Não pode.
O caminho é esse mesmo.
Peço silêncio no plenário, porque os... Não, o mesmo respeito que eu retribuo a vocês, da mesma forma tem que ser cedido aos vereadores. Eu sei que realmente é crítico isso que está acontecendo em Formosa, mas eu tenho certeza que um debate mais concreto chega em algum lugar. Ah, se tem que fazer alguma manifestação, tem que fazer lá no presídio, todo mundo lá no presídio, eu vou. Eu sou o primeiro, marca a hora que eu vou estar lá.
Senhor presidente.
Pode?
Senhor presidente,
peço silêncio no plenário, silêncio no plenário, até para a conclusão dos nossos vereadores.
Senhor presidente,
com a palavra, senhor presidente.
Só lembrando.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Uma parte.
Senhor presidente, eu vou. Ceder, eu estou com a parte do vereador Wenner. Eu vou só concluir, vereador Domingos, rapidamente.
É, só para falar que o tempo do vereador Wenner está esgotado, você usa a parte dele e vamos passar para o próximo orador.
Então, solicito a palavra, senhor presidente, e já passo a parte ao vereador Domingos.
Senhor presidente, só lembrando, assim que o promotor chegou na nossa cidade, ele fez uma audiência pública para a população de Formosa. O povo de Formosa tem que tapar, tem que saber o que, que acontece aqui dentro. É a realidade. Mas a maioria das audiências públicas, as pessoas que têm que ter o interesse, têm que estar interessado, não vêm às audiências públicas. Então, eu vejo o meio de comunicação dentro da nossa cidade meio falho em convocar a população. Nós fomos junto àquela audiência ali, né, no plenário do Fórum de Formosa, e ali a gente viu que poucas pessoas compareceu àquela audiência. E nós, eu não posso falar com a senhora, que eu não posso jogar para trás. A senhora me desculpa, mas eu não posso.
Peço silêncio no plenário. Né?
Então, eu quero, só terminando aqui o meu a parte, para não tumultuar, para a gente não fazer bagunça, porque aqui não é casa de bagunça, aqui é uma casa de leis, certo? E o sorriso é a alegria do povo, mas a gente tem que ouvir Formosa inteira, não um, dois. Nós temos que ouvir Formosa inteira. E hoje eu não quero explicação nenhuma, que eu não posso falar com a senhora. Mas eu quero falar, senhor presidente, terminando as minhas palavras, eu quero questionar que nós temos que fazer mais uma audiência pública e convocar as pessoas de Formosa, convocar o cidadão de Formosa para nós resolver essa situação. Muito obrigado, vereador.
Senhor presidente, eu acho que tudo quanto é encaminhamento, ele deve ser com decência e ordem. A gente agradece a manifestação aqui do nosso público, mas a nossa sessão ela tem um protocolo, e como eu estava falando, vereador Wenner, no estágio que está, eu acho que tudo se faz importante. Essa nossa discussão aqui em plenário, o meu posicionamento, o seu posicionamento, o posicionamento de cada vereador aqui deve ser considerado e respeitado. Eu acho que a união de forças entre rede social que se manifesta é de suma importância. Quiçá uma manifestação pública.
Uma parte. Vamos assim. Eu tenho também que dizer.
Ô, vereador, quem está com a palavra é o vereador. Você estava numa parte. Você termina uma parte para ele passar para ele encerrar.
Certinho, pode. Volta a palavra ao vereador Wenner.
Só para dizer que eu acho que a principal ação que nós podemos fazer agora é fazer uma pré-reunião aqui na Câmara, convocar toda a população, todos os vereadores, e daqui tirar uma agenda para poder fazer. Por exemplo, nós precisamos fazer lá um corujão de quinta para sexta, porque eles vão entrar lá em qualquer momento, para a gente filmar, para a gente mostrar para a população que está entrando. A gente tem que fazer uma vigília lá, e para a gente ver as ações, para a gente fazer um boicote, que eu acho que os vereadores lá, no momento, vão ter que ficar do lado do povo, não do lado das autoridades. Então, assim, eu acho que vossa senhoria pode chamar a ação, eu participo, ou qualquer outro vereador, mas a gente chamar uma reunião aqui amanhã, a população, para a gente poder tirar uma agenda disso.
Era essa mesma a intenção, senhor vereador. E a gente definiu um cronograma. Claro que aí, pela manifestação já e pela audiência transcorrida, quanto maior, mais número de vereador está aderindo aí a esses encaminhamentos, mais força terá, e contando, sim, com a manifestação do nosso público, inclusive convocando a população para estar lá. Né? Quanto mais, melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Wenner, pela parte.
Senhor presidente, posso sugerir só uma sugestão? As pessoas aqui estão querendo falar, elas deixam nós terminar a sessão e após a sessão nós conversamos aqui rapidamente.
Novo colega vereador, o regimento não permite. Permite sim o tribuna livre. Se quiser escrever, tem um prazo regimental na tribuna para estar falando, entendeu? Fazendo suas explanações. Mas quando tiver em sessão, quando tiver nos trabalhos legislativos, assim, da mesma forma, nós queremos o silêncio devido para fazer a continuação em termos da sessão. Nesse momento, passa a presidência para o vice-presidente, porque que eu vou fazer uso da palavra.
Está concedida a palavra.
Senhor presidente, nobre colega, por presente, nobre colega vereador Wendo Patrick. Discordo em certos pontos, da mesma forma, eu tenho certeza que sua fala também tem muitos êxitos. É igual, por exemplo, quando Vossa Excelência fala que as responsabilidades é do prefeito, foi ex-secretário municipal, secretário de Estado, secretário de Segurança Pública. Mas, da mesma forma, eu acho que o capricho maior nesse momento que nós estamos passando, o capricho maior do governador, que tem o secretário de Segurança Pública na mão. É o secretário que deveria estar aqui debatendo junto com o promotor e com a sociedade. Quem foi o que mais logrou êxito de voto nos últimos 20 anos aqui foi esse governador do nosso estado. O presídio, eu chamo a responsabilidade de ter votado favorável para a construção daquele presídio, é porque a situação daquele cadeião que está ali é desumano. Não é que a pessoa cometeu o seu crime e tem que ser penalizado num cadeião público daquele lá, não. Nós temos que ter consciência própria que aquilo ali não pode continuar daquela forma. Eu acho que ele está pensando em fazer, colocar os presos de fora para cá, para colocar aquela ali cadeia feminina. Será que lá tem condições de colocar mulheres ali para cumprir suas penas no lugar daquele? É muita falta de responsabilidade. Mas eu tenho certeza, nobres colegas vereadores e público presente, nenhum vereador que está se covardando de trabalhar em prol do município e enfrentar que seja o governador, que seja o prefeito, que seja o presidente da República, não. Às vezes as redes sociais atacam, mas eles têm que saber também da mesma forma que a responsabilidade de lá. Às vezes as redes sociais podem atacar, mas da mesma forma, eles tinham que ter a hombridade de quando as coisas forem boas, da mesma forma, ser divulgado. Pois é, a senhora pode ter certeza, a senhora vai ter o espaço, igual nós falando, se pode escrever, nós vamos atentamente observar as suas palavras, o que nós puder contribuir para estar discutindo, nós vamos discutindo, e qualquer um dos senhores da população tem o direito de estar falando aqui na tribuna. Mas eu tenho a certeza, por exemplo, o prefeito lá de Anápolis é do PTB, é da base do governo Marconi. Mas, por exemplo, o prefeito da cidade, por exemplo, está com todas as suas documentações em dia, os 5 milhões para Formosa não vem, só porque o capricho, porque o prefeito é da oposição. Nós não temos que pensar nisso, não. Na época, quando veio o presídio para cá, por exemplo, muitos não queriam, até ele manifestou o contrário, mas não, o presídio, se fosse, e se for, para poder contemplar os detentos, os presos que tem em Formosa na região do Nordeste, eu tenho certeza que já tem mais de 240 condenados na pronúncia do nosso promotor Douglas, que eu quero aqui parabenizar ele pela sua manifestação em prol de que não venha. Eu tenho certeza que totalmente os 300 não, porque também, da mesma forma, nós não podemos proibir de forma nenhuma que não venha alguém de fora. Mas essa totalidade de 300, isso é um absurdo. Primeiro tem que agasalhar os detentos e os que estão penalizados na cidade de Formosa. Então é isso que eu quero...
Uma parte, aqui... vereador?
Sim, uma parte.
Não, só para dizer que, assim, não é só o prefeito, não, o prefeito tem culpa, sim, não tem como, o prefeito, ele é o chefe executivo local, ele tem, assim, às vezes eu vejo o prefeito Ernesto fazendo muito básico, né, porque não sou eu, é o governo do estado, e aí fica nessa briga, né, e que a população acaba prejudicada. Às vezes, muitas vezes, os lados têm que ceder, porque a gente não representa, não é ele, não representa, ele representa 110 mil moradores. Então, assim, eu acho, sim, que ele foi lento. Ele foi lento nessa situação, ele deveria ter agido, ele só agiu porque ele foi provocado pelo promotor, né? E ele foi lento, sim, e não é só ele, não, o governador é o principal culpado, o prefeito lavou as mãos, igual Pôncio Pilatos, e os nossos deputados estão fingindo de morto, para poder não ver a situação, né? Agora, o mais importante do debate não é nem isso de quem é a culpa, é o que nós podemos fazer, vereador, e eu sei que Vossa Excelência vai nos ajudar bastante, a nível de juntar a comunidade e colocar ela lá para poder dizer que ela não quer aquele presídio com aquele tipo de solução de preso lá, aquele tipo de preso. Obrigado.
Não, colega vereador, eu não falei que o prefeito não tem responsabilidade, tem sim, igual os 17 vereadores, tem a responsabilidade de, no mínimo, impedir que vinha. O que que o promotor falou lá? Qual é que tem coragem de ir lá abraçar e rodear todo aquele presídio e não deixar? Eu sou um dos que posso estar lá. Por que que eu não posso estar lá? Eu quero defender, sim, não só a minha cidade, a minha região. Mas agora nós não podemos curvar das nossas responsabilidades de forma nenhuma. Agora que todos são culpados, agora que se fala dos deputados. Eu mesmo, eu votei num deputado que da forma que ele se faz presente, ou da mesma forma, para mim não tem êxito nenhum. Entendeu? Que foi o Lucas Vigílio, não me covarde de jeito nenhum. Depois que levou os votos Formosa, hoje está aí a situação que está. Por isso que até o Nacrama, ainda que Formosa tem que ter, sim, um candidato a deputado federal, para que realmente mostra que realmente Formosa tenha condições de contribuir com o Estado. Agora, só quero dizer para vocês que, de maneira nenhuma, essa presidência, a mesa diretora, os 17 vereadores, está acovardado com o caso do presídio. Se tiver que unir as forças, a imprensa, grupo de WhatsApp, quanto se for, o prefeito, secretário, todos que for para estar lá na hora lá da entrega da chave para abrir, que nem abre lá. Quem nem abre lá, se não for os presidiários de Formosa que for contemplado, o primeiro a entrar lá, que os outros não entram da mesma forma. Eu acho que tem que fazer vigília assim, eu acho que tem que mostrar não só para o governador, mas para deputado, para prefeito, e quem for, que realmente nós temos que fazer a diferença de zelar da nossa cidade, coisa que está faltando. Porque se não tivesse faltando, se tivesse mil maravilhas na cidade, se tivesse mil maravilhas no estado, eu não estava nem aqui falando nada. Nem poderia estar aqui hoje, era meu dia de sessão, mas eu sempre não deixei de me encovardar. Quero estar sim presente, vou estar lá, e pode montar o lugar onde vai ser. Não gosto de manifestação brusca, mas eu sou o primeiro a estar lá no portão. Muito obrigado.
Uma parte, Mandir?
Sim. Só para contribuir, eu queria também dizer da indignação e da preocupação que a gente tem com isso que está acontecendo. Para quem foi lá naquela audiência pública, aquele dia com o Dr. Douglas, viu a preocupação não só do promotor, mas de todos os vereadores, os que não foram é porque não estavam aqui, estavam viajando. E aí eu queria só dar uma reforçada na questão quando se falar dos políticos que foram usados aqui nas falas, e também pedir para que as pessoas que estão envolvidos com políticos, ajuda a melhorar essa questão. Eu sou uma pessoa que eu sou do embate, eu, se for para fazer manifesto, eu estou pronto para manifestar, sempre vivi nessa área de juntar povo e brigar e quebrar o que tiver que fazer, a gente faz. Mas existe questão também que a política ajuda muito. Eu acho que a questão do prefeito, eu quero entrar na defesa, para quem estava aquele dia lá no auditório lá do fórum, viu a posição do prefeito, ele até se manifestou nessa questão que a gente está falando agora, se precisar de ir lá até proibir de entrar, ele se manifestou muito bem. Agora, até o companheiro Enes citou aqui a questão dos políticos, que poderia estar assim, ajudando a evitar. Nós sabemos que nós estamos no município, igual o companheiro Mundinho falou, onde o prefeito, queira ou não queira, é oposição ao governador. Nós sabemos isso. Isso também não vai impedir de que a gente, nós que somos aliados aí, brigar por isso. Quando você cita o Ronaldo Caiado, quando você cita outros que podia estar contribuindo nessa questão, aí eu queria citar o seguinte. Eu vejo uma questão até mais fácil. Por exemplo, eu vejo postagem o tempo todinho de alguns vereadores, inclusive do companheiro Enner, aonde são base do governador. São base do governador, tem deputados aí que são aliados do governador. E aí, assim, será que vocês já foram nesses deputados? Já tiveram essa conversa aonde vocês poderiam, entendeu, com esses cabras aí evitando
uma parte?
Esse conflito aí? Tá, eu sei.
Eu fui citado, eu gostaria de falar.
Eu peguei uma parte do Eu peguei uma parte do
gostaria de ser citado, porque é fácil, todo cita meu nome.
Então, é isso aí, só porque eu queria só concluir a minha parte, o Mundinho, só para dizer o seguinte, que para os vereadores que estão na base do governador hoje, com deputados que eu vejo que estão da base do governador, uma conversa, de repente, também aliviaria isso aí.
Quero até comunicar aos senhores vereadores, por presentes, que nós podemos até antecipar esse manifesto, essa conversa com o governador, que ele até mandou um convite para a Câmara, que vai ser lido agora. Convite ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Goiás, senhor Marconi Pereira Júnior, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás, professor Dr. Haroldo Remer, e diretoria, professora doutora Arlete de Freitas Botelho, convida vossa senhoria para a inauguração do auditório da UEG Campos Formosa, a ser realizada na UEG Campos Formosa no dia 7 de fevereiro de 2018, às 14 horas. Se a inauguração do presídio é dia 9, dia 7 o governador está aqui. Então, amanhã, quer dizer, dia 7, então vai estar aqui amanhã. É uma oportunidade de nós vereadores, a população, todo o meio de comunicação escrito e falado que se faz presente, os empresários que estão aqui, para que nós, realmente nós vamos à procura do governador, não é com manifesto, não, para ter uma conversa decente e mostrar que nós não aceitamos isso. Porque não adianta violência, não adianta sim um diálogo, para que realmente chame a responsabilidade do Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, juntamente com o governador e também o vice-governador José Hélio, que é dessa região do Nordeste Goiano, para que tome a providência, sim, desse absurdo que pode acontecer em Formosa, mas da mesma forma nós podemos estar revertendo. Quero aqui, nesse momento, passei já a presidência para o nobre colega,
senhor presidente,
professor Rafael, para que realmente eu vou me ausentar da sessão. Não estou passando bem, mas eu fiz questão de estar aqui hoje, porque o promotor, e eu sabia que várias pessoas vinham aqui hoje nessa primeira sessão, então eu quero que vocês me desculpem o meu ausentar no final dessa sessão, mas está quase acabando. Mas peço desculpa e peço a compreensão de cada um dos senhores que está aqui, senhora, para que realmente nós possamos fazer o melhor para a nossa cidade. Muito obrigado.
Senhor presidente. Só para poder responder o vereador Nema, ele confunde eu ser base do governo como ser oposição de Ernesto. Eu não sou base do governo, eu sou oposição ferrenha do prefeito Ernesto, porque ele presta um péssimo trabalho para Formosa. E olha que eu votei nele. O meu partido, o PC, deu apoio agora para o Caiado. Agora, não é porque o meu partido deu apoio para o Caiado que eu vou defender ele até na lua, não. E se eu vou no governo do Estado e se eu vou lá e entro nos órgãos e tenho essa abertura lá, é porque o governador, às vezes, ele é mais democrático que o prefeito aqui, que pelo contrário, o que ele fala é para não me atender. Né? Então, assim, o senhor, o problema é que o problema é que nosso prefeito aqui, ele é um ditador. Né? E o governador, ele recebe a gente. Agora, assim, eu não sou base, até porque eu não sou deputado. Se eu fosse deputado, eu ia ser base, eu não do governador. Eu apenas vou lá atrás das coisas do povo de Formosa. Agora, de Ernesto, eu faço questão de sua oposição.
Dando seguimento, então, aos vereadores.
Rapidamente, senhor presidente.
Eu queria dar seguimento, porque tem pessoas inscritas.
Falar alguma coisa que eu não vou compactuar com
essa situação. Você poderia esperar.
Chamar o prefeito de ditador.
Não, poderia esperar.
O prefeito de Formosa, ele não é ditador.
Vamos continuar com o assunto. Então, tem uma ordem escrita, inclusive eu estou inscrito também, quero falar. Então, eu passo a palavra para o próximo inscrito. Por favor, Bruno, você? Bruno, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, o público presente, a todos aí já mencionados, citados, e muito falado aqui por todos os vereadores. E, de fato, estamos próximo de receber aí um presente de grego do governador do Estado. É momento de nós pararmos um pouco de pensar em candidato tal, outro candidato, partido tal, partido outro. Eu não quero que a minha família tenha que se dispor com essas criaturas que estão chegando por aí. Os detentos que estão por vir, eles vão ficar trancados. E a unidade prisional é uma das melhores do país, se não for a melhor. Mas o que nós temos que olhar são as facções que virão. E aí nós vamos ter que lidar.
com homicídios, com assassinatos, com maior número de roubo, maior número de furtos, e aí? É deputado ciclano, é deputado fulano, é o governador, é não sei o quê, que mora aqui nessa cidade? Quem mora nessa cidade aqui, os agentes políticos, somos nós, 17 vereadores, um prefeito, um vice-prefeito, todo secretariado, e os munícipes que se moram aqui ganham seu sustento aqui. O que nós não podemos é diferenciar, falar que partido A ou partido B. Agora, o partido é Formosa. O partido é todos nós juntos. E quando se conclama isso, os vereadores aqui, e graças a Deus nós estamos tendo esse debate, porque isso aqui para Formosa vai ser um divisor de águas, mas um divisor de águas que vai levar ela para o buraco. Então, quando a gente vê nas redes sociais, quando a gente vê ao conversar com familiar, com amigos, a gente vê todas as pessoas preocupadas com o que isso vai trazer para nós. E é o momento de nós pegarmos o nosso departamento de comunicação, como o vereador Wenner colocou, de juntarmos, fazermos Câmara Municipal de Formosa. Não é vereador Bruno, não é vereador Genedi, não é vereador professor Rafael, somos todos nós. Se nós queremos isso para a nossa cidade, então nós nos calemos e deixamos ver o que vai dar. Mas eu tenho a certeza que os 17 que se fazem, que participam desse mandato, não vão deixar de correr atrás. E assim como o vereador Mundim colocou, eu estou também à disposição, se precisar de nós ficarmos lá esperando para que não deixem esses detentos entrar.
Uma parte, vereador.
Nós estamos.
Uma parte, amanhã nós vamos ter a oportunidade de fazer isso. Vamos reunir os vereadores todos e vamos falar com o governador e marcar uma audiência com ele. Amanhã, nós temos que provar isso. Vamos no evento e vamos conversar com o governador. É só isso.
É o momento.
Só uma parte. Aqui eu citei para a gente fazer a carta de repúdio. Já podia
também, mas
confeccionar, seu presidente. Já foi, né? Então já vamos assinar para entregar, né? Quando a ministra descer do avião, a gente já.
Me parece que a carta já foi confeccionada, ela já foi postada. E parece que vão entregar é a do Ministério Público.
Um esclarecimento, presidente. Isso. A carta é de todos os órgãos que apoiam.
Isso.
CDL, Câmara, Ministério
Público. Que vai ser entregue para a ministra no dia da abertura do.
Porque, na verdade, aqui, a questão de repúdio, de escrito, de fala, de se manifestar, todo mundo já se manifestou. O que a gente precisa agora é de uma ação prática. Né?
Uma parte, vereador Bruno. Nesse sentido de ação prática e até seguindo a linha aí de sugestão, de amanhã, visto que a previsão do presídio seria para sexta, a previsão, acho até com possibilidade de suspensão, talvez. Mas amanhã a agenda aqui ela é certa. Então, talvez aí nos unirmos aí para uma audiência com o governador, lembrando que amanhã tem um chamamento de uma audiência pública, né, com relação ao meio ambiente, Parque do Abreu, mas se faz de muita importância essa nossa união para amanhã e tentarmos, sim, uma audiência pessoal com o governador e respaldada aí pela manifestação do nosso público, rede social e presencial também ali, aonde quer que seja, na UEG ou na Escola Parque Lago. Mas essa nossa união, quem puder, amanhã com o governador. Obrigado, vereador Bruno.
Finalizando, então, é o momento de estarmos juntos, de sair daqui com propostas, né, que a nossa imprensa já faça. Sou contra os 300 detentos, Câmara Municipal de Formosa, que todos os vereadores já saiam daqui fazendo, compartilhando, mandando para todos os nossos amigos, para todas as redes, para que a gente não deixe acontecer o que está próximo de acontecer na nossa cidade. E amanhã estou junto com os vereadores que forem, estarei lá junto para essa audiência com o governador. Obrigado, presidente.
Dando seguimento, o próximo inscrito, o vereador Genedi Ribas.
Senhor presidente, novos colegas, imprensa aqui presente, empresário, amigos. Senhores, desde quando o promotor levantou a questão, a gente tem visto a imprensa, redes sociais se manifestarem. Eu fui o que votei junto com o Domingos em 2012, foi esse terreno. Com Pedro Ivo, era o prefeito. E deixaram bem claro para nós, na época, Domingos, que era para colocar os nossos detentos que estão dentro de um chiqueiro no centro da cidade. Que quem conhece a nossa cadeião sabe que é um chiqueirão. As pessoas têm que cumprir pena, se errou? Claro que tem. É necessidade, é necessário cumprir a pena. Mas que seja um pouco digno. Se vem para a nossa cidade, que seja digno. São 300 presos querendo colocar na cidade e deixar o cadeião do jeito que está. O Bruno deixou bem claro o que vai acontecer. O promotor deixou muito claro o que vai acontecer. Está aqui um amigo que tem um condomínio, vai ter que colocar mais duas fileiras de tijolo e duplicar a sua segurança, que é mais segura. Imagina nós, companheiro, que é na rua a hora que vamos chegar em casa. O empresário, o trabalhador chegando, eles não querem saber se é assalariado que tu é. Eles querem saber para ganhar o valor do dia. É o dia que vale o trabalho deles. Então, senhores, nós já se preocupamos muito com a nossa segurança aqui, na nossa cidade. Trazer mais problemas e não vai aumentar efetivo nenhum. A Guarda Municipal, às vezes, faz trabalho de polícia que não tem nada a ver com eles. Colocando a vida deles em risco sem ter nenhuma arma de fogo, né, Carlinho? Então, senhores, é hora, sim, de agir. Foi comentado aqui dos vereadores que fazem parte da base do governador, mas eu digo que fazem a parte de Formosa. São vereadores que foram eleitos por Formosa. Não vi a subsecretaria do Estado se manifestar. Não vi outros órgãos do Estado se manifestar. Eu não vi ex-vereadores se manifestarem também. Muito menos, senhor, os ex-prefeitos. Temos que unir, sim, junto com o Ernesto. Eu concordaria se o Ernesto chegasse e esperasse essa turma, junto com essa turma que a gente tem aqui, de ex-prefeito, ex-vereadores, ex-secretário, que gostam da cidade. Uma coisa que a gente falou aqui, de políticos que vêm pedir voto na nossa cidade. Eu já estou falando quem mora aqui e quem gosta e vive do comércio da cidade. Então são essas pessoas que têm que valorizar, sim. Desde todas as nossas secretarias aqui do nosso município, começando pela educação, que é uma das maiores, e um dos professores e um dos alunos, vamos ali falar, senhor governador, Formosa vai sofrer com esse presente de grego seu. Formosa não necessita isso. Formosa precisa de tantas outras coisas mais, que 16 anos do poder, e só deu presente de grego para Pedro Ivo, deu presente de grego para Itamar, agora o Ernesto não se fala, não precisa reclamar quando a gente fala, é oposição, mas é o povo de Formosa, não é o prefeito, vereadores. Quanto tempo a gente luta, Nema, pela ponte do Paranã? Quanto tempo, o vereador, a gente luta pela barragem do Bandeirinha?
Só uma parte.
Rapidinho.
É, pedi para aumentar meu microfone um pouquinho.
Não fala alto no meu ouvido.
Olha bem, olha bem a situação aqui. É, questionamento a respeito, vou até citar o nome do vereador, Ana Patrick, de culpar o prefeito de Formosa. Nessa casa aqui, esse presídio, ele veio para Formosa começar em 2012. O prefeito Ernesto Roller começou o seu mandato quando? 2017. Agora, olha bem, quantos prefeitos já passou aqui na nossa cidade? Algum tem culpa? Não tem culpa. Gente, infelizmente, eu não posso culpar o prefeito Pedro Ivo, eu não posso culpar o prefeito Itamar Barreto, eu não posso culpar o prefeito Ernesto Roller. Infelizmente, Formosa recebeu esse presente que tanto se fala, que é esse presídio estadual para a nossa cidade, mas infelizmente o governador do estado de Goiás, com a situação de uma grande rebelião em Aparecida de Goiânia, com a situação dos agentes que foram mortos em Anápolis, a situação se complicou. Então, o seu principal objetivo, nós tínhamos várias polícias, igual o sargento, que hoje é tenente, que está na reserva, nós tivemos alguns policiais que foram expulsos, certo? Infelizmente, nós não temos mais esse efetivo, que era para a gente ter policiais valentes, Domingo, que era para ter em Formosa.
Tempo, Domingo, finaliza aí.
Então, hoje a gente vê que o efetivo de Formosa ele é muito pequeno. Nós estamos aí agora na formatura de uns homens que vai integrar a Polícia Militar, mas, infelizmente, esses 80 homens não vão ficar dentro de Formosa. Vai ficar a minoria dentro de Formosa e a maioria vai para outras cidades maiores. Então, gente, é complicada a situação. É complicado. É por isso que eu falo que o prefeito hoje não tem culpa. Muito obrigado.
Obrigado, senhor vereador. Essa é a situação. Essa é a nossa Formosa. Esse é o nosso município com esses problemas. A situação de resolver certos crimes, certos roubos, está muito pequena, muito vaga. Colocando aqui, mudando um pouquinho de assunto, só dos roubos. Todos os pivôs centrais aqui na nossa região foram roubados os cabos de energia. Cada roubo desse, em torno de 80, 150 mil, eles vendem ali por bagatela no Ferro Velho. E até hoje não foi achada a quadrilha aqui na nossa região. Todos os pivôs centrais foram assaltados. Então, por aí, tira o que está acontecendo na nossa região, o que, que é a segurança do nosso município.
Uma parte, vereador.
Pois não, finalizando.
O tempo do vereador Gernardinho já se extrapolou, então gostaria de voltar a palavra.
Rapidinho, presidente. É jogo rápido. Sobre o presídio, amanhã nós vamos ter a oportunidade, dos 16 vereadores, de conversar com o governador. Tenho certeza que...
17.
16, que a amiga Roberta está ausente. Né? Então, tenho certeza que ele está aberto ao diálogo. Eu vi o senhor citar sobre a ponte do Paraná, eu tenho acompanhado ela desde junho do ano passado. Tive com o engenheiro Walker, em Goiânia, nós estamos dependendo só de um parecer do superintendente Ian Tomé para continuar as obras.
Então, obrigado, senhor presidente.
Só isso que eu ia falar. Obrigado.
Eu já acompanho essa ponte desde 2008. Obrigado, senhor presidente.
Sou o próximo inscrito. Eu queria passar, então, aqui a palavra à presidência para eu poder fazer uso, eu também estava inscrito, queria passar a presidência então para o primeiro secretário Bruno Araújo para eu poder fazer uso da palavra.
Vereador professor Rafael.
Senhor presidente, eu queria, nobres colegas, eu queria também fazer uma explanação, saindo um pouquinho nesse momento do assunto que nós estamos trazendo, volto nele em seguida, mas eu queria falar de uma situação que essa casa já tem cobrado, e aí eu acho que o líder de governo poderia levar essa reivindicação novamente, que é tratar melhor dos documentos que saem desta casa. Isso me preocupa muito. Eu converso com alguns vereadores, e numa conversa que nós tivemos com o prefeito, ele disse que ia destacar uma pessoa para responder às nossas indicações, nossos requerimentos, e até hoje, né, se passou aí um ano, e nós não tivemos resposta de nenhuma das nossas indicações, nenhum dos nossos requerimentos até hoje. Eu gostaria, então, que Vossa Excelência, como líder, levasse, assim como o líder passado, Genedir, levou, mas eu acredito que agora, com essa mudança, e depois da fala dele numa reunião que nós fizemos, que trate esta casa com mais respeito, com mais dignidade. Eu sei que muitas indicações ele tem já atendido, mas ficamos sem resposta. Na mesma situação, Jurandir, quero trazer aqui como sugestão que eu trouxe no começo do ano passado. O estreitamento do executivo com o legislativo é muito importante para nós. Nós sabermos o que, que ele pensa, o que, que ele quer fazer, para que nós possamos acompanhá-lo. Então, eu quero dar mais uma vez essa sugestão, antes que esta casa apresente alguma formalidade que exija, por lei, trazer qualquer informação, ainda de forma amistosa, que se faça reuniões com os secretários e nos convide para a apresentação de um planejamento para 2018, para que se proponha, né, uma apresentação do que vai ser realizado em 2018 e que aceite sugestões nossas, para que nós possamos, inclusive nas nossas bases, darmos também respostas quando a população nos pergunta o que o prefeito está fazendo, o que, que os secretários estão fazendo. É apenas uma sugestão que eu acho que funciona, esse estreitamento, né, esse diálogo tem que acontecer antes que nós possamos levar isso para um requerimento exigindo que a secretaria venha representar aqui, apresentar seus feitos e ser questionado por essa assembleia. Eu não acredito que haja essa necessidade. Por isso que eu estou dando essa sugestão que seja já programada em uma série de reuniões para que esses secretários apresente os seus planos, né, e atividades que vão executar em 2018. Voltando, então, em relação ao debate frisado aí, naquele dia, eu quero lembrar os senhores, naquele dia lá eu usei a palavra, lá no fórum, e lá eu externei minha preocupação e me demonstrei bastante cético de não acreditar em muitas coisas, apesar que eu estou aí ombrado com os senhores, estou aí com a população para o que deve é, o que precisar ser feito, eu estou com os senhores, digo assim, mas me deixa muito cético esses debates, porque desde quando nós estamos debatendo, já está sendo alertado pelo promotor, nós fizemos lá audiência, saímos de lá, e aquele dia mesmo eu cobrei. Qual é a ação mais prática que nós podemos fazer? Porque nós já perdemos Polícia Rodoviária Federal, falei lá aquele dia. Isso impactou demais na nossa cidade. Nós perdemos efetivos da polícia. Nós perdemos uma subsecretaria de educação. E até hoje nós fizemos movimento, eu lembro de ter participado, foi até queimar pneu lá na rodovia, certo ou não? Mas fui. Como secretário, como um governo instituído naquela ocasião, junto com outros colegas, fomos lá para chamar a imprensa, chamar a atenção da população, que nós precisamos brigar. E perdemos uma Polícia Rodoviária Federal extremamente importante para o nosso município, com uma justificativa mais tola possível, que até hoje ninguém sabe responder. Então, esse movimento dessa casa deveria iniciar, sim, mas nós temos que também começar a buscar situações que nós perdemos anteriores, como essa da Polícia Rodoviária Federal, que eu já trouxe essa discussão aqui uma vez, que cabe a nós buscarmos outros prefeitos que foram impactados pelo Nordeste Goiano, com seus deputados, com seus prefeitos, com seus vereadores, levar esse movimento novamente para essa polícia voltar. Nós não podemos agora cruzar os braços, porque senão vai acontecer a mesma coisa. Por que eu falo que eu sou cético? Vai chegar lá, vai inaugurar, porque nós não temos mais nada o que fazer, a não ser gritar. E se for para gritar, vamos gritar, mas não vamos então impedir a inauguração. Porque a promotoria, a justiça, já deveria ter interditado. Porque se ela tivesse interditado, esses 200, 300 que estão aí dentro, não sei a quantidade, poderia já ser transferida automaticamente para o que vai ser inaugurado. Então, quem sabe, uma ação busca a outra interdita, e nós vamos levar esses que não têm saída, para onde vão, vai para lá, para o novo, então. E a gente já elimina boa parte dela, dos nossos problemas que estão chegando aí, da vinda desses 300 de lá. Mas, infelizmente, é a caneta dele. Então, eu não sei se esse blá, blá, blá vai ter algum efeito, a não ser que a gente vá para a rua e impeça realmente a inauguração. Então, amanhã vamos ter essa conversa, quero ver se eu volto de Brasília a tempo, eu tenho um programa lá, mas vou ver se eu consigo cancelar para poder ficar aqui, que eu quero participar dessa reunião com os senhores. E, dependendo do que for falado lá, eu quero sugerir que nós não deixemos
uma
abrir.
Parte, vereador. Só uma questão de encaminhamento.
Por favor.
Sugestão de encaminhamento nossa, que a gente vá lá amanhã cedo, com uma comissão da comunidade para falar com o governador. Se ele não quiser falar e se ele falar que não tem conversa, a gente vai para a rádio, né, e faz uma convocação pública para um horário mais tarde, amanhã ainda aqui. Né, esse encaminhamento. Se ele falar que está bom, que vai negociar, que não vai fazer, que tal coisa. 14 horas, né? Foi às 14 horas.
Estaremos lá então. Então, quero agradecer a palavra, retomo a palavra, presidente.
Volto à presidência, professor vereador Rafael.
Domingos, filho, não sei se ele está inscrito ainda. Luciano, por favor.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, eu acho que é importante essa união nossa aí dos vereadores, da imprensa, de toda a comunidade, para não deixar acontecer esse presente de grego. Eu acho que o governador não vai receber a gente amanhã. Nós, em 2017, aquela audiência pública que teve aqui sobre a retirada da Secretaria de Ensino do Estado, todos lembram. Nós, a mesa diretora, fomos até Goiânia e não foi recebido pelo governador. Perdemos tempo. Eu acho que nós, importante essa união, podia nós fazer faixa, nós movimentar, nós mostrar para a comunidade que nós somos formosenses. E nós que tem que defender, porque esse povo de fora, eles não estão nem aí, eles querem tirar o problema deles e mandar para Formosa. Então, e eu acho que nós devemos fazer isso, né? Unir, não importa de quem que seja, e eu acho que ninguém tem culpa aqui, prefeito ou vereador, eu acho que é a união que é importante para nós, juntar força e combater isso aí, mostrar para eles que a comunidade não é favorável para a vinda desses presos para Formosa, e nós achar um meio de comunicar até através das redes sociais e também a imprensa, né, a imprensa, o RAID é muito importante, e nós mesmo trazer nosso povo, nossa gente, para nós fazer a manifestação ali no dia da entrega, ali da inauguração daquele presídio. Eu acho que seria mais importante do que amanhã nós tentar falar com o governador, que eu tenho certeza que ele não vai receber, a não ser se receber os vereadores da base. Pelo contrário, eu não estarei amanhã, que eu tenho um compromisso em Brasília, tenho uma consulta, não vou estar presente amanhã. Mas no dia da inauguração, eu estarei lá defendendo Formosa, defendendo o povo, defendendo minha família, meus filhos, que eu sei que isso vai ser ruim demais para Formosa, a vinda desses presos. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Carlinho.
Boa noite a todos, senhor presidente. Minha indignação é saber que foi votado em 2017 uma lei. O senhor governador mandou uma lei para a Câmara de Deputados, tirando o poder do judiciário para eles indicarem aonde ia estar os presos, né? Porque tinha essa liberdade entre o juiz daqui, vamos dizer, de Aparecida de Goiânia. Ele mandou uma lei na calada da noite e foi aprovada essa lei, uma lei inconstitucional. Então, fica a minha indignação saber que nós temos representantes, igual o Enner falou, não vou citar nomes, que poderiam estar brigando lá, que seja do lado deles ou não, seja oposição, tem que expor. E nós, como vereadores, que nós estamos morando em Formosa, somos de Formosa, nós temos que fazer a nossa parte. Estarei presente amanhã às 14 horas e na sexta-feira, porque se nós não fizermos presença, vai, como o professor Rafael falou, vai ficar elas por elas, quem vai decidir é eles.
Uma parte, então, a importância de falar judiciário. E eu estou apostando na doutora Cristiane, nossa juíza aqui, que é filha de Formosa, e está preocupado com o caos que vai vir para a nossa cidade. Então, acredito no posicionamento dela, acredito na luta dela, e a nossa esperança está na mão da doutora Cristiane.
Também quero registrar a presença dos guardas municipais, meus colegas, pela uma preocupação que passaram uma mentira para eles, falando que essa casa hoje votaria uma lei mudando o estatuto da guarda. Uma pura da mentira, que não sei quem que plantou isso. Eu, como guarda municipal, vocês seriam os primeiros a ficar sabendo, porque nós temos nosso grupo, eu ia passar para vocês. E não adianta, porque eu estou como vereador hoje, mas eu sempre serei guarda municipal, sou concursado nessa função. E o que for da guarda aqui, eu estou aqui para representar. E é a infelicidade de alguns colocar coisas que não existem. Pessoas que querem é só para diminuir, não quer crescer. Então, fica aqui, senhor presidente, minhas palavras, estarei presente. Eu sou formosense e não abro mão que esse presídio seja feito dessa maneira, para trazer presos de outras localidades, se nossos estão sofrendo aqui nessas cadeias porcas, sujas, que nós estamos tendo no nosso município.
Com a palavra, então, o vereador Miro.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, cumprimento aí meu irmão Kleber,
Obrigado, viu, Cleber, pela presença. Nosso amigo D'Artagnan também, obrigado pela presença. Os guardas municipais, o pessoal aqui dos grupos de WhatsApp, Antônio Carlos, o Cobra, meu amigo, Tenente Martins. E, assim, só para enfatizar mais um pouco, que esse negócio de protestar e ir para frente, que seja do governador, seja de quem quer que seja, isso funciona. Porque se Formosa hoje tem uma pista de bike que é situada no Parque Laguna 2, foi porque Miro e Klebe, no ano de 1999, fomos para dentro da prefeitura protestar. Porque era o que a gente queria, era o que a gente acreditava. Entendeu? A pista tem quase 20 anos. Assim, no momento, o secretário de esporte, que era Pedrinho das Baterias, na época não queria, mas nós queria. Entendeu? Então, isso é que é importante. O que acontece agora? Nós não queremos os presos. Nós não queremos. Então, eu acho que nós, senhor presidente, que temos que ir para cima, que tem que protestar, que tem que gritar, que tem que fazer o que tem que fazer. Entendeu? Que se precisar ficar na frente do portão para que não abra o portão, nós temos que fazer isso. E eu, minha vida inteira, eu fui acostumado a fazer isso, como diz o companheiro Nema. A gente é acostumado a juntar pessoas, mas assim, um sozinho consegue fazer a revolução. Você imagina todo mundo junto, todo o pessoal da cidade junto, todo mundo defendendo a mesma causa. Você já pensou? Sai na mídia nacional, o governador vai inaugurar presídio, a população rejeita, a população não aceita. Ministra, né? É ela que vem, né? Então, aí já pensou, a gente vai para cima dela e não aceita? Entendeu? Então, assim, eu acho tudo isso aqui é louvável. Eu acho que a hora da população formosense dar as mãos é agora. Eu acho que o momento é esse. Eu fiquei muito feliz no dia da audiência, na audiência pública lá no fórum, que os 16 vereadores estavam. Só faltou o vereador Jurandir, que ele estava viajando. Mas todos estavam lá. O prefeito, a imprensa, tinha até um pessoal do Simprefó também lá. Entendeu? Então, assim, eu acho o seguinte, eu acho que a hora de gritar e mostrar quem é Formosa, a hora é agora, vereador Ceguinho. Eu acho que o momento é esse, entendeu? Porque se nós deixarmos para lá, vai vir para cá e vai ficar por isso mesmo. Foi o que eu falei na audiência pública também lá. O governador está mandando os presos. E a contrapartida do governador? Por que ele também, não, em vez de mandar só os presos, ou mandar uma certa quantidade, porque é igual o vereador Mundinho falou, mandar uma quantidade menor de presos e mandar uma contrapartida para a cidade, entendeu? Mandar aí os 5 milhões, que é para fazer o asfalto, que os nossos carros hoje, nossas bicicletas sofrem nessas ruas esburacadas, é porque não tem dinheiro para fazer. E quando vem muito pouco, faz mais ou menos, aí não resolve nada, entendeu? Então, eu acho, assim, que o momento é esse. A hora é essa de não aceitar, tem que apelar mesmo. Tem que fazer faixa, tem que fazer bandeira, tem que fazer o que... Só não pode partir para agressão. Mas o que ter que fazer lá para esses presos não virem para Formosa, eu acho que a hora é essa. Todo mundo dá as mãos. Acho que o momento é esse. Obrigado, senhor presidente. E pode contar comigo, que eu estou à disposição.
Não havendo mais nenhum inscrito, passo para a fase explicação pessoal. Não tendo ninguém... Quero agradecer, então, a presença de algumas pessoas, da Jaciane, o Valmir, ex-presidente do PCdoB, que esteve aqui, o Jander, jornal, o senhor D'Artagnan, Tenente Martins, o GM Daniel e o GM Trajano. Quero agradecer a presença de vocês. Convoco, então, para a próxima sessão, dia 7/2/2018, amanhã. Convoco todos os vereadores e declaro a presente sessão encerrada.